O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão tentando seguir os passos do Mestre, tentando amar como Jesus amou e servir como ele serviu, sendo Jesus. E que bom que você está conosco. Nós estamos nessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. E nessa jornada nós estamos na nossa oitava semana, é isso mesmo, nossa oitava semana nessa jornada. Como aprendizes de Jesus, nós temos um lema, o lema dos aprendizes de Jesus, da comunidade, da família, o Resgatador. E esse lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus, desta comunidade, o Resgatador, desejam viver. Os aprendizes de Jesus desejam viver amando. Amando a Deus, amando ao próximo e amando a si mesmos. Muito bem. Como você sabe, nós temos um verso a memorizar a cada uma das semanas desta jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. E o texto dessa semana é o texto que nós iremos analisar hoje. É o texto de Lucas capítulo 4, verso 40. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Que amor de Cristo aqui revelado nesse texto. Que coisa linda. Jesus curava a todos. E de certa maneira, se nós somos aprendizes de Jesus e queremos viver como ele viveu, amando como ele amou e servindo como ele serviu, nós precisamos estar nesse ministério de cura, uma cura física, uma cura emocional, uma cura social, uma cura espiritual, uma cura familiar. Precisamos restaurar aquilo que está quebrado, libertar. Lembra da primeira parte da mensagem de Jesus na sinagoga, que definia sua missão, lá em Lucas 4, 18 e 19, né, que Jesus retirou palavras de Isaías 61, que ele veio para anunciar as boas novas para os pobres, para anunciar que os cativos seriam soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Veja, essas palavras de Jesus que definem o seu ministério, que definem a sua pessoa, elas são colocadas em prática em dia a dia e nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus. E hoje nós vamos estudar dois versos, versos 40 e 41. E eu quero dizer para você que eu fui muito tocado e sensibilizado ao estudar e fazer o meu devocional baseado nesses dois versos. E, de certa maneira, compartilhar com você algumas das ideias e pensamentos que me vieram nessa reflexão. E eu penso que, mais do que nunca, nós precisamos de nos colocarmos na presença de Deus para ouvirmos a voz dele e exclusivamente a voz dele. Sabe, a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai nos desafiar. Ela vai desafiar o nosso pensamento, ela vai desafiar o nosso comportamento, ela vai desafiar a nossa espiritualidade. E quando nós somos desafiados, o que nós tentamos fazer? Muitas vezes, e naturalmente do ser humano, nós tentamos nos defender. Tentar defender a minha forma de pensar, a minha espiritualidade e minha forma de agir. E muitas vezes nessa forma de defendermos, nós vamos e atacamos aquele que está compartilhando a mensagem. Mas O que eu quero dizer para você é que tudo que nós ouvimos da palavra de Deus e tudo que ouvimos que as pessoas compartilham da palavra de Deus, nós precisamos seguir o exemplo e o conselho de Paulo. Retém o que é bom. O que que você consegue ver? Posso estudar? Tem alguma relevância? Existe alguma verdade aqui? Deixa eu fazer a minha pesquisa por mim mesmo. E eu sempre falo e encorajo você, não tome a minha palavra como uma palavra da verdade. A verdade se encontra exclusivamente na palavra de Deus. Faça o seu estudo, pesquise, ore. E mesmo que venhamos a divergir de alguns pontos, nós podemos e deveremos continuar irmãos. E não precisamos categorizar e colocar nomenclaturas uns nos outros. Ah, esse é herege, esse é liberal, esse é conservador. Nós somos um em Cristo Jesus. E eu estou falando isso porque os textos de hoje mexeram muito comigo e mexeram e me tocaram em maneiras que eu penso, em maneiras que eu ajo, em maneiras que eu entendo a espiritualidade. E eu creio que Deus me tocou para que eu pudesse chegar mais perto dele. E eu oro que você esteja preparado para ouvir exclusivamente a palavra de Deus. Para que você possa sentir Deus falando com você. Porque nós cremos em Hebreus 4,16 que nós temos livre acesso ao trono da graça. E assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, todas as vezes que nós vamos à palavra de Deus, nós estamos nos dirigindo ao trono da graça, a um encontro com Deus, e precisamos ouvir a voz dele. E o que eu posso dizer para você, ao estudar e refletir esses textos, eu senti uma graça, eu senti uma libertação, eu senti um pouco daquilo que Jesus falou que ele veio fazer, de dar visão aos cegos, né? Eu vi meus olhos se abrindo para alguns aspectos, libertar os cativos, eu vi sendo libertado, boas novas para os desfavoráveis. Eu louvo a Deus e eu espero que, de certa maneira, você possa ter essa mesma experiência através de estar diante da palavra de Deus, do trono da graça. Então tome esse um minuto para se preparar para escutar a voz de Deus e exclusivamente a voz de Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção. Nesse momento, ó Pai, suplicamos que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos dirigindo e nos guiando, que a tua palavra possa fazer morada e que possamos ouvir exclusivamente a sua voz. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, vamos ler os versos 40 e 41 de Lucas capítulo 4. Mas antes vamos tentar ver aonde nós nos encontramos na nossa jornada, né? Seria muito legal se a gente lesse numa sentada só esse livro. Mas assim, quem sabe, não teríamos as belezas e as nuances que temos de nos determos em versos, em ideias, conceitos. Mas ao mesmo tempo que nós paramos para nos deter nesses elementos, nessas nuances, nós não podemos esquecer da imagem, né, de todo o panorama, da narrativa do livro. Então nós estamos estudando o ministério público de Jesus que inicia após o deserto da tentação e o batismo de Jesus. Esse ministério público, ele foca e começa focando exclusivamente nas sinagogas. E ali Jesus, ele começa a pregar na Galileia. Então, um local físico bem determinado, na região da Galileia, nas sinagogas. Depois nós vimos que Jesus, na sinagoga em Nazaré, num dia de sábado, ele se levanta para ler uma mensagem que ele gostava de explicar nas sinagogas, na parte da liturgia dos sábados. E esta mensagem, eu vou ler novamente, porque acho que é tão importante para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4,18. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então Jesus, ele define o seu ministério como sendo esse, o ministério do Messias, no poder de Deus, trazendo libertação, apregoando a graça de Deus e o reino de Deus. E a gente tem construído esse quebra-cabeça, se assim podemos dizer. Ou usamos o Lego, uma pecinha em cima do outro a cada dia. As pessoas ficam revoltadas com essa mensagem em Nazaré, tentam matar Jesus. Interessante, eles tentam matar Jesus no dia de sábado. Matar no dia de sábado era ok, outras coisas nem tanto. Bem, Jesus, ele vai agora para Cafarnaum, onde ele faz a sede do seu ministério. Em Cafarnaum, encontramos Jesus aonde? Na sinagoga, no dia de sábado, ele apresentando a mensagem. Mas aqui é apresentado um outro aspecto do ministério de Jesus. Ele expulsa um demônio de um homem na sinagoga naquele sábado. Então, o sábado de Jesus, ele foi definido como ensino e depois libertação. Ele sai da sinagoga, vai para a casa de Simão Pedro. E ali na casa de Simão Pedro, naquele sábado, ele faz o quê? Cura a sogra de Simão Pedro. Então, como que foi o sábado de Jesus nesse dia? Ele pregou, libertou e curou. O que, que a gente vê esses três elementos? Anunciar as boas novas, curar, né? Anunciar os cativos serão soltos, os oprimidos serão libertos. Né? Nós vemos a manifestação da mensagem de Isaías 61, né? Na vida de Jesus, em forma prática. E o que eu quero dizer com isso? Se eu e você somos seguidores de Jesus e queremos amar como ele amou, queremos servir como ele serviu, como deveria ser o nosso sábado? Um sábado de ensino, de comunidade, um sábado de libertação e de cura. Veja que coisa bonita e interessante. E agora nós chegamos ao verso 40. Quando o sol se pôs, então o sábado está acabando. Lembre-se que para o judeu, e não é para o judeu, mas para a Bíblia, principalmente na Bíblia hebraica e também no Novo Testamento, o dia não é contado de meia-noite a meia-noite, né? Às 11h59. Né? O dia, esse sistema é um sistema romano, não é um sistema que surge, né, da palavra de Deus. O dia, na palavra de Deus, ele começa ao pôr do sol. Então tem a parte escura e a parte clara, começando com a parte escura e depois a parte clara. Então o dia começa, né? Ou um dia se encerra ao pôr do sol e outro dia começa no pôr do sol. Então o que nós vemos aqui? Quando o sol se pôs, está acabando o sábado e está começando o primeiro dia da semana, o domingo. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. E eu quero começar a perguntar para você o seguinte. Por que que eles trouxeram os seus familiares após o pôr do sol? Isso quer dizer que eles só ficaram doentes quando o sol se pôs no sábado e agora começou a semana e na semana o domingo começou com pessoas doentes? É isso? Claro que não. Essas pessoas já estavam doentes anteriormente. Mas elas só foram trazidas a Jesus após o pôr do sol. E por que que só foram trazidas após o pôr do sol? Por que não foram trazidas durante o sábado? Bem, Elas não foram trazidas durante o sábado porque líderes religiosos, como fariseus e outros, eles colocaram tantas regras sobre o sábado que o sábado, que deveria ser um dia de bênção, se tornou um dia de opressão. E por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que o sábado é um dia de opressão. Pelo contrário, o sábado deve ser um dia de libertação. Porque Jesus, ele diz em vários momentos nos evangelhos que ele é o Senhor do sábado. Se Jesus, ele faz a obra de anunciar os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, se essa é a missão dele e ele tem um dia específico, o que, que você acha que Deus espera que nós façamos nesse dia específico, o dia de Deus? Sejamos Cristo, levar as boas novas, anunciar os cativos serão soltos. Os cegos verão, os oprimidos serão libertados, que é chegado o tempo de favor do Senhor. Nós não paramos de trabalhar simplesmente para ficarmos dormindo em casa. Nós paramos de trabalhar para pararmos de focarmos em nós mesmos, para que possamos focar nos outros e trazer justiça e libertação. Essa era a ideia do sábado. E eu já vou falar um pouquinho e expandir isso com Isaías 58. Mas os fariseus e os líderes religiosos, eles trouxeram regras que pessoas não poderiam carregar objetos, não podiam andar mais de 1000 passos. Eles criaram regras que vão além do sábado ou das orientações divinas. Eles começaram a guardar o sábado da sua própria maneira e do seu próprio jeito. E ao fazer isso, eles começaram a adorar um sábado, um dia ou num dia que não foi desenhado por Deus. E isso é muito importante. E a essência dessa observância que eles colocaram no sábado é uma observância de que reflete uma espiritualidade monástica. O que, que eu quero dizer com isso? E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também e no decorrer. A ideia de uma vida monástica, uma vida em monastério, é você sair da realidade, porque você não considera que a realidade seja boa, que ela seja má, ou que ela tem muita tentação. Você vai para um lugar afastado, você cria um muro, então você fica isolado e desconectado da realidade, e lá, nesse monastério ou nessa vida monástica, você foca simplesmente em orar e ler a Bíblia. Queridos, não tem nada de mal em orar e ler a Bíblia. Isso é coisa bonita. Mas eu tenho as minhas dúvidas e questionamentos quanto a esta filosofia monástica de espiritualidade, que a minha espiritualidade se dá exclusivamente quando eu estou afastado, isolado e desassociado, desconectado da realidade, para focar simplesmente em Deus. Bem, o que acontece aqui? Porque eu estou nessa condição, eu vou me sentir melhor do que aquele que não está na mesma condição que eu. Porque eu estou nessa condição, eu vou tentar convencer as outras pessoas a entrarem nessa posição. Mas aqui tem um grande desafio, e o desafio é o seguinte, porque agora as pessoas, elas precisam se distanciar da realidade para estarem em contato com Deus e, de certa maneira, se preparando, se purificando. É algo totalmente focado no eu, é a minha preparação, é a minha vitória, é o meu caminho da perfeição, é o meu. E, queridos, esse vai contra o movimento do reino de Deus. Sabe por quê? Nessa ideia monástica de vida, eu estou preparando para ir para o céu, para o reino de Deus. Só que, segundo o evangelho, nós não somos levados daqui para o reino, mas nós somos chamados de trazer o reino a ser aqui na terra, para que o reino seja implementado aqui na terra. Como é que Jesus orou a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. O reino precisa vir. O reino, então, a jornada do cristão não é levar-nos ou prepararmos para irmos para o reino, mas é trazer o reino até a terra. E como que eu vou conseguir trazer o reino até a terra se eu estou vivendo essa vida monástica? E o que nós vemos é Jesus não fazendo isso. E de certa maneira, o que as pessoas faziam, eles faziam um sábado e um sábado monástico, onde você desassociava da realidade, desconectava da realidade, para simplesmente focar em oração. E ali você se sentia vigorificado e depois você voltava à realidade. Queridos, essa não é a dinâmica do reino. O reino, ele precisa ser implementado na sua e na minha vida. E aonde nós estamos, não é nós nos prepararmos para irmos para o reino, mas é trazermos o reino à realidade da terra. E é interessante que tem um texto da Bíblia que eu, como pastor adventista, já li muitas vezes. Eu sei que tem muitos que não são e compartilham desta ideia do sábado ou da observância do sábado. E é interessante que Jesus, ele nunca criticou o sábado, ele criticou a maneira que as pessoas guardavam o sábado. E aqui, eu já li, quando a gente vai dar estudos bíblicos, a gente gosta de usar esse texto de Isaías 58, versos 13 e 14. Guardem o sábado como o dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer como o dia do Senhor. Então, a gente gosta de falar assim, não, o sábado não é o seu dia, é dia de Deus. Não guarde do seu jeito, guarde conforme Deus. E aí nós costumamos fazer uma conexão com o Êxodo 20 e dizer, tá vendo, não é para trabalharmos, então no sábado você não pode trabalhar, não faça do seu jeito. Honre o sábado com tudo que fizerem nesse dia, não sigam seus desejos, nem fale coisas inúteis, então o Senhor será sua alegria, grande honra lhe darei e o sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó e o Senhor falei. Amamos esse texto. Mas o grande problema é que muitas vezes nós tiramos ele fora do contexto, porque nós não lemos os textos, os versos que vêm antes desse texto. Porque aqui Deus apresenta o que ele espera. Então aqui está falando, não faça, não guarde o sábado do seu jeito, conforme o que você entende, o seu bel prazer, mas considere como sendo o dia do Senhor. E o que Deus espera como esse dia? Vamos ler alguns versos antes? Os versos 6. Isaías 58, verso 6. Então a gente só está lendo alguns versos antes. Este é o tipo de jejum que desejo. Aí você fala, não, pastor, está falando de jejum. Não está falando de sábado. Bem, em primeiro lugar, o único jejum requerido na Bíblia era num dia de sábado. Um dia de sábado chamado Yom Kippur. O sábado, ele era o nome do sétimo dia da semana, mas também das principais festividades religiosas. Então, o sábado da Páscoa é chamado, ou o dia da Páscoa é chamado de sábado, é um dia santo. E tem o Yom Kippur, o dia da expiação, o sábado mais importante e mais solene de todos os sábados. Mais importante do que os sábados semanais, no senso, de certa maneira, e mais importante e solene do que todas as outras festas. E é nesse dia o único sábado que as pessoas deveriam jejuar. Então, esse jejum está ligado ao Yom Kippur, o sábado mais importante. E o interessante é que algumas pessoas, para dizer que eles estavam ou estavam mais perto de Deus, eles começaram a jejuar em outros sábados. Okay? Então, só para conectar. Não, sim, está conectado com o sábado. Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que forem presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se esconda do que carecem de ajuda. Então sua luz virá como amanhecer e suas feridas serão num instante. Sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Estou aqui, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos, deem alimentos aos famintos, ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como meio-dia. O Senhor os guiará continuamente
lhes dará água quando estiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas da sua cidade e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores da sua casa. Guardem o sábado como dia santo, não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Veja o que, que Deus espera do sábado, de ser um dia de libertação. É o dia que Cristo fazia aqui. Mas o sábado não era um dia de libertação. E infelizmente muitos hoje guardam o sábado não como um dia de libertação, mas de abuso, de aprisionamento. Mas o texto, ele nos fala que Jesus, ele curou, ensinou, libertou no sábado. Essa cura, essa libertação, esse ensino, ela tem que correr todos os dias da semana, é isso que ocorre. Mas as pessoas levaram os enfermos a Jesus só após o sábado, para eles não quebrarem essas regras. Quantas pessoas poderiam ter sido aliviadas de sofrimento várias horas, ou quem sabe dias, se eles tivessem buscado Jesus no dia de sábado? Quantas vidas seriam libertas de sofrimento se nós usássemos o dia de sábado para fazer o jejum que Deus espera? Para ser Jesus para as pessoas. O sábado não é um dia monástico. O sábado é um dia que o reino se manifesta. E o reino precisa se manifestar. E é por isso que em Mateus 25, quando Jesus fala, no dia, que fala sobre a volta de Jesus, alguns falam, mas em seu nome não fizemos isso, fizemos aquilo. Ele fala assim, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, porque eu tive fome e não foste me visitar. Não deixe o que comer, eu estive preso e não fosse me visitar. Eu estive pelado, nu e você não fosse me vestir. Veja, esses elementos tão importantes da restauração da dignidade da pessoa. Deus tem um dia especial, o dia da libertação, o dia das boas novas, o dia da cura, o dia do livramento. Esse dia é o sábado e precisa ser feito dessa maneira. Jesus viveu dessa maneira. As multidões o procuraram por toda parte. Elas buscavam um alívio. Interessante, eles guardavam o sábado, mas não encontravam um alívio. Porque o alívio não está nas regras. O alívio está em Cristo Jesus. E você talvez não trabalhe no sábado. Você talvez vá à igreja. Você talvez faça tudo certinho. Mas se você não encontra Jesus, você não vai encontrar o alívio que o sábado tem de oferecer. Porque o sábado tem essa ideia de criar um momento para você e Deus. Para que você possa ser uma real demonstração do aprendiz de Jesus. Você não vai trabalhar para não focar em você, não para cuidar dos seus próprios interesses, mas para cuidar dos interesses de Deus. E quais são os interesses de Deus? Libertar, trazer boas novas, cuidar. As multidões o procuraram por toda parte e quando finalmente encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse... Desculpa, estou aqui no verso 40. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. É a primeira vez que a gente vê na Bíblia essa questão do toque para a cura. No Velho Testamento a gente não tem muitas referências a esse ato. O que nós vemos a referência de tocar é na criação. Deus trazendo vida ao homem, moldando o homem para ser a imagem e a semelhança dele. Quando Deus toca, a imagem e a semelhança de Deus vem à tona, é restaurado. E ao Jesus tocar, ele estava considerando as pessoas e restaurando a imagem e a semelhança de Deus. E eu e você somos chamados a ter o ministério do toque, de tocarmos nas pessoas, na vida das pessoas e restaurar essa dignidade, esta imagem e semelhança de Deus. E o dia especial para esse toque é o dia de sábado, o dia da restauração. E qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios. Então, o que Jesus fez à noite? Ele curou e expulsou demônios, aquilo que ele havia feito no sábado. Que saíam gritando, você é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Por que que Jesus pediu para os espíritos calassem? Nós comentamos da possibilidade, quando Jesus estava na sinagoga, e libertou aquele jovem demoniado e também que reconheceu que ele era o Filho de Deus e aqui reconhece que agora que é o Cristo, não só o Messias, não só o Filho de Deus, Deus, mas ele também é o Messias, o Prometido, aquele que vai reinar. E eu citei a questão de não tentar abreviar a missão de Jesus e tentar expor e trazer algum problema para Jesus. Essa foi uma linha que eu coloquei naquele dia, mas hoje eu quero colocar uma outra linha, uma outra ideia. Sabe, Deus não quer que pessoas clamem e digam quem ele é, ou quem Jesus é, ou quem o Espírito Santo é, simplesmente da boca para fora. Deus quer pessoas que declaram, vivam e se submetam a Deus. Os demônios conheciam, eles falavam, mas eles não submeteram, não submetem a sua vida, as suas ações, à pessoa de Jesus e à obra de Jesus. Não tome o nome de Deus em vão. Não diga ser algo, não diga que crê em algo, se você não está disposto, não quer viver. Então, uma outra forma de analisar esse texto é: não fale aquilo que você não acredita. Não fale porque é uma convenção falar. Não diga porque todo mundo vai estar feliz em ouvir aquilo. Mas seja real e fale do que o seu coração está cheio. Os demônios não estavam falando com seu coração cheio. Por essa razão, Jesus pede para eles calarem. Calem a sua boca. O que que você vai estar levando dessa mensagem, dessa reflexão hoje? Com certeza, para mim, é esse desafio de observar o sábado da maneira que Jesus observava. Ensinando, curando e libertando. O sábado não é um dia monástico, aonde eu devo me afastar de tudo e de todos para ter uma comunhão com Deus. Não que isso não seja bom e importante, é importante, mas essa não é a imagem completa do sábado. Essa pode ser parte do sábado. Pode ser a realidade de alguns sábados, mas a essência do sábado é a essência da missão de Cristo Jesus. De proclamar as boas novas, de trazer libertação aos cativos, de trazer visão aos cegos, apresentar que os oprimidos estão sendo libertos e que o ano da graça, o período, o reino da graça está aqui. O sábado é o dia da manifestação do reino de Deus. É o dia de viver a missão de Cristo Jesus. E como pastor e líder de uma comunidade, eu preciso entender como eu devo aplicar as horas sabáticas pessoais e como líder espiritual dessa comunidade. E você? O que você está levando? O mais importante de tudo é lembrar de que Jesus é o Senhor do sábado e precisamos viver o sábado de acordo da maneira que ele viveu. E que ele sonha que nós vivemos. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado e proteção. Obrigado pela reflexão desses textos e das lições que tiramos. Perdoe todos os nossos pecados e fica conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as perguntas de reflexão? Eis as perguntas de reflexão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje?
Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Que você possa experimentar Jesus. Que você hoje possa ser um aprendiz de Jesus e possa trazer liberdade, libertação, boas novas, trazer luz, visão, possa trazer a graça de Deus. Espero voltar amanhã para que possamos continuar esta jornada. E amanhã nós vamos ler os versos 42 e 43, eu acho, até 44. Que Deus te abençoe ricamente e nos vemos amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.